Tem dias que tudo que você precisa é passar algumas horas tomando sorvete com a Bridget Jones. Ou deletar algumas lembranças da sua memória, como a Drew Barrymore. Esse é o Debates Inúteis, o podcast preferido da Ellie Woods. Roda a vinheta!
Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
Bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida, mas vai te teletransportar para uma videolocadora dos anos 90. Pegue a sua VHS de Miss Simpatia, mas atenção, devolva a fita rebobinada ou vai pagar multa. Eu sou o Thiago Pasqualotto e já te convido para seguir a gente nas redes sociais. No Twitter e no Instagram é @debatesinúteis. Estou aqui muito bem acompanhado do Rubens Evald Filho da Podosfera Álvaro Leme e da Glória Pires Ítalo-Libanesa Melina Harden.
Ah, adorei essa descrição, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia.
Oi, minha galera, vocês estão boas todas, vocês estão bons, tá todo mundo certinho. Vocês gostaram que eu mudei meu hello?
Gostamos.
Eu acho que tem que ser a Mel tá on, sabe? Tipo, não tem o pai
Sim.
tá on, a mãe tá on. A Mel tá on.
A Mel tá on.
Eu já quero saber de vocês, se vocês estão mais pro Rubens Evald Filho, que entende tudo de cinema, ou estão mais pra Glória Pires, que gosta de comentar, porém não entende nada, tá sempre muito perdida.
Eu acho que eu tô no meio, eu tô Rubens Pires.
Será, amor?
Ah, eu tô, gente.
É a Rubens Evald Pires.
É boa, esse daí. Esse daí eu amo. É, eu acho que eu tô no meio, é, porque eu não sou uma profunda conhecedora cinéfila e também não sou uma alheia que não sabe de nada, não sabe nome de nenhum ator, nem atriz, nem enredo nenhum dos filmes.
E engraçado agora, de você perguntar isso, é que quando eu era pequeno, assim, eu tinha, sei lá, uns 10 anos, ou mais um pouco, sei lá, 12, eu ganhei dos meus pais um guia de vídeo do Rubens Evald Filho, que tinha, assim, era um calhamaço, virou minha bíblia, tinha, sei lá, 7.200 filmes. E aí eu ficava seguindo o que ele escrevia, eu achava na locadora o que tivesse dali que ele recomendasse, e eu fui criando a minha própria listinha, eu botava o filme e fazia a minha cotação. Então, assim, Loucademia de Polícia 3, 5 estrelas.
Quantos anos você tinha?
Ah, uns 12.
Eu amo a criança Álvaro.
Mas é.
Então, Álvaro é mais Rubens, né?
Mais Rubens. Mas eu, okay. Mas eu sou um Rubens com síndrome de impostor, que aí às vezes vira Glória e fala assim, ah, mas será que eu tenho moral pra falar qualquer coisa de filme? Do episódio que a gente falou daquele dia, de se preocupar com o que os outros vão julgar, eu, por causa disso, eu acabo às vezes sendo mais Glória do que Rubens.
É, eu não sei, eu acho que eu tô mais pra Glória, porque assim, tem os filmes que eu falo que eu gosto e tem os filmes que eu realmente gosto. Vocês conseguem entender essa diferença?
Claro.
E aqueles filmes que é bacana, é legal você falar que você gosta. E você realmente gosta, não quer dizer que não gosta. Mas tem aqueles filmes que você gosta de verdade, mas não tem coragem de contar por aí, porque é um pouco mico.
Uhum.
Entendeu? Então acho que eu sou mais essa pessoa. E é sobre esses filmes que a gente vai falar aqui hoje também. Sobre esses filmes que a gente gosta de verdade, sabe? Esses filmes que é um conforto na alma, que você chega em casa, puto da vida, teve um dia horroroso no trabalho, pegou chuva, pegou trânsito, e aí você só quer assistir um filminho assim, besta, sabe? Um filminho sem legenda, com dublagem antiga.
Uhum.
Amo.
Claro, mas pra mim é assim, se pergunta, ai, qual é o seu filme favorito? Aí eu falo, sei lá, algum filme iraniano, um filme vietnamita, ou então assim, ah, é Cidadão Kane, é Metrópolis, de Fritz Lang, mas na verdade, 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 é As Patricinhas de Beverly Hills, ou Legalmente Loira, que eu achava que nunca iam fazer nada melhor que Patricinhas, aí fizeram Legalmente, entendeu?
Nossa, eu nem minto.
E a Mel, seu filme preferido?
Então, eu não tenho filme preferido, é muito difícil pra mim. Eu odeio quando vem com essa coisa. Qual seu filme preferido? Qual sua música preferida? Eu não consigo dizer uma coisa. E aí eu começo a resgatar nas minhas memórias. Eu tenho temporadas, eu tenho fases. Se eu te falar qual é o meu filme preferido, porque também tem categorias. Tem o filme que mais me inspirou. Tem o filme que eu acho mais legal, sei lá, porque eu fiquei apegada à trilha sonora. Então, eu não sei te dizer qual é o meu filme preferido.
Nem desses pra passar tempo, assim? Filme meio besterol?
Olha, do besterol, o que eu gosto muito, que é assim, que é um clássico pra mim, que eu acho que foi o primeiro desses que eu me apaixonei, era o 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, que é com Heath Ledger, sabe?
Ai, amava.
E com a Julia
claro,
Stiles.
Julia Stiles, tem... tudo pra mim.
Julia Stiles, eu achava ela o máximo. E assim, aquele look de cabelo, ela tinha um cabelão, pra quem não, não assistiu, ela tinha um cabelão, tipo assim, quase na cintura, loiro... ondulado, e ela era meio grunge e tal. E tem uma cena clássica nesse filme, que é o Heath Ledger cantando I Can't Take My Eyes Off You pra ela no, na arquibancada do... Como é que chama daquele negócio que joga beisebol?
Tá, do estádio.
Do estádio, e aí com a banda do colégio, sabe? É maravilhoso.
Eu acho que o meu preferido é Notting Hill. Com a Julia Roberts, sabe? Eu amo. Uhum. E aí, às vezes, tipo, eu tô trocando de canal na televisão. Tá, pode ser TV aberta, TV fechada. Tá passando. Eu paro tudo pra ver o filme, sabe?
Mas peraí, é pra gente falar o favorito já, né? Eu falei aqueles assim como exemplo. Mas favorito de todos é De Volta para o Futuro.
Jura que você gosta de Volta para o Futuro?
Eu também
gosto. Mas não, eu não imaginava que era seu preferido.
Mas é. Sabe por quê?
É mais geek, né? Não é?
O De Volta pro Futuro, pra mim, é aquele filme que, assim, abriu os horizontes, sabe? Tipo, porque quando a gente era pequeno, não era igual hoje que você tinha, assim, uma janela pro planeta inteiro na palma da mão. Não tinha nem computador, quer dizer, o que existia de computador eram umas coisas, assim, muito inacessíveis. Então, os filmes, pra mim, eram, assim, a minha chance de conhecer o mundo na sala de casa. E aí, quando eu vi De Volta pro Futuro, que, assim... ele volta no tempo, depois ele avança no tempo, foi assim, sei lá, um choque, pensar assim, nossa, um dia vai ser o ano 2015, será que até lá vai ter um skate sem roda que flutua, vai ter uma roupa que ajusta, sabe, tipo, foi um filme que me ajudou a me tornar uma pessoa mais imaginativa. Então, por isso que eu, depois de pensar muito, elegi como o meu favorito. Embora, durante muito tempo, o Forrest Gump tenha sido meu favorito.
Mas peraí.
Eu falo assim, após pensar muito, eu elegi como meu filme preferido. Eu super visualizo você horas e horas, ou dias da sua vida,
pensando, lavando louça.
Calculando qual é o seu filme preferido.
Lavando louça, assim, sabe? Tipo...
Mas peraí, a gente tá falando de besterol, comédia romântica, né? Assim, filmes... Porque, assim, o primeiro filme que me inspirou e etc. não é 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, né? Mas, enfim...
É o quê? Os Trapalhões? Uma Escola Atrapalhada?
Amo! Não, pior que
eu
não.
Amo.
É um dos meus preferidos.
Uhum.
Fala-te.
Na verdade, a gente tá falando de filme pra relaxar. Que pode ser o seu preferido da vida, ou preferido só pra você dar umas risadas, ou preferido só pra passar o tempo.
Tá, mas já que o Álvaro citou esse filme meio que mudou alguma coisa, eu lembro que quando eu assisti Stand By Me, sabe? Que é o dos 5 garotos
Conta
e tal.
Conta Comigo o nome em português.
Conta Comigo. Pra mim foi muito... Eu lembro que tem uma cena que um deles entra no rio e pega sanguessuga no peru. E aí, meio que tem uma cena e eu ficava tipo, nossa, eu não sei. Eu acho que no final das contas foi impactante pra mim, porque eu fiquei apaixonada pelos 5 meninos, né? Inclusive, um deles é o River Fênix, que é um gatinho, e que morreu uns anos depois. Na verdade, o filme é de 86, eu acho, e eu vi ele na Sessão da Tarde, ele passava bastante na Sessão da Tarde. Então, quando eu assisti o filme em 90 e poucos... eu acho que ele já tinha morrido, então tinha essa coisa também, sabe?
Ah, e tenho 3 coisas pra falar a partir disso desse comentário da Mel. Já vou deixar você retomar aí, Thiago, rapidinho.
Antes de você falar, só quero pontuar que, assim, todo mundo é a mesma coisa, né? Vocês perceberam que a gente tem os nossos filmes, os que a gente gosta de falar que são os nossos preferidos, e aqueles que a gente, assim, fala, mas não fala, né? Todo mundo tem, assim, aquele filme que é besteirol, que é preferido, que é filme do coração, que assiste sempre, mas também tem aquele filme que é mais modernoso. Fala aí as suas 3 coisas, Álvaro.
3 coisas que eu odeio em você? Não, mentira. É assim, são 3 coisas. A primeira é, outro dia eu vi um filme que chama Showbiz Kids, que é sobre talentos infantis. pessoas que hoje são adultas e que começaram a carreira infantil. E mostra o Will Wheaton, que é um dos meninos desse filme. Ele comenta do filme e comenta do River Phoenix. 2. Eu acho muito engraçado que a Mel falou peru. E outro dia eu tava lavando a louça e pensando nisso, pensando em peru, pinto. E assim, por que a gente usa sempre uma ave pra falar do órgão sexual masculino? Tipo, por que não assim o peixe, a manjubinha, o, sei lá, a sardinha? É sempre porque, peru ou pinto.
Porque a ave tem bico, meu amor. E a ave tá sempre enfiando bico em algum buraco.
Melhor explicação.
Meu Deus, obrigado. Eu devia ter te ligado no dia que eu tava com essa dúvida. E 3, eu nunca vi esse filme Conta Comigo. É
você vai amar.
Acho que eu sou a única pessoa que nunca viu.
Você vai amar, e eu lembro que a trilha sonora também me pegou muito, porque acho que a primeira cena, nossa, eu lembro muito, são eles andando no trilho do trem, e aí tô cantando uma música meio anos 50, assim, eles vão fazendo uns barulhinhos com a boca, é muito legal. Assistam, é muito fofo.
Olha, não estava na pauta isso, realmente não estava na pauta, mas vocês estão insistindo tanto no assunto pinto, peru, que eu vou mudar a pauta aqui neste momento.
Oba! Pinto e peru são sempre bem-vindos aqui pra
mim. Eu quero saber se alguém já fez travessuras no cinema. Porque, assim, eu não lembro... Eu não sei se vocês lembram de quando a Disney começou a relançar os clássicos em 3D. Na época que 3D tava bombando nos cinemas. Tem tipo uns 7, 8 anos atrás. E aí, eu fui assistir um desses filmes, que eu não lembro, eu acho que era A Bela e a Fera, não sei, um desses filmes. E, menino, eu não lembro de ter visto uma cena do filme em 3D.
Era 3D, e aí você 3D-ou.
Foi o sururu. Meu cinema tava meio vazio. Sabe cinema, assim, meio tipo 3 horas da tarde durante a semana, que ninguém vai?
Uhum.
Foi tudo.
Quando eu era adolescente, os primeiros dates eram assim, encontra no shopping, eu morava perto do shopping Morumbi, aí encontra no átrio do shopping Morumbi, fica lá, aí pegava dinheiro, né, com a mãe pra comer no McDonald's e no cinema. E aí eu lembro que uma vez eu fui no cinema, só que a gente comeu no McDonald's antes e eu não quis beijar o menino, porque eu fiquei pensando, gente, eu não vou beijar uma boca que acabou de comer um Big Mac, sabe? E aí não beijei, eu ficava tipo... Mas aí tinha esses dates. Mas tem uma história que eu namorava, assim, tipo, um namorico com um cara, acho que eu já falei dele aqui, que eu meio que queria ficar impressionando ele, ele era vários anos mais velho. E aí ele me levou pra ver um filme que era, tipo assim, um documentário francês, sei lá. E era assim o filme, gente. Era uma câmera de segurança de uma casa, e aí as pessoas ficavam chegando e saindo de dentro da casa, era um filme mudo. Enfim, era isso o filme, tá? E obviamente que eu fiquei, what the fuck? Eu queria ficar dando malho no cinema enquanto eu falava, gente, é uma câmera de segurança. E o cara não queria dar malho, e eu louca pra dar malho no cinema. Não queria, ele queria prestar atenção no filme, porque ele queria
chato,
muito.
Gente.
Ele era super chato. Ele queria muito ver esse filme e eu queria dar malho no cinema. Aí acabou, tem mais um plus. Acabou o filme e ele falou, nossa. Demais, né, não sei o quê. E eu, fiquei concordando, obviamente, mas eu não tinha entendido nada.
Álvaro, já aprontou no cinema, Álvaro?
Eu já respondi, gente.
O que que tu respondeu?
Não, eu respondi, você não lembra?
Tu não respondeu coisa nenhuma, truqueiro.
Tem sururu nesse pote de pipoca aí.
Bom, uma vez... Eu e um namorado, a gente foi no cinema e era uma sexta-feira à noite, dessas de final de novela, sabe? Tipo, era o último capítulo de uma novela. Então, O cinema na sexta-feira à noite estava vazio. Só tinha a gente. Só nós dois. E aí a gente fez gostosuras e travessuras no cinema.
Que filme era?
O filme era O Dia em que a Terra Parou. com o Keanu Reeves.
Um ótimo filme, né? Mas eu acho que eu tenho um fetiche, sabia? Eu queria transar no cinema um dia. Ou pelo menos, sei lá, né? Fazer alguma coisa. Eu nunca fiz. Só beijei.
Não.
Só dei um malinho, assim.
É que você queria dar uns amassos, o cara não deixou, né? Mas assim, transar no cinema, eu nunca transei. Vamos deixar isso muito claro. Porém, uma mão
amiga. Não, a gente não transou, não foi o passeio completo, por assim dizer.
É uma mão amiga aqui, uma boca amiga ali, entendeu?
É boquete! Boquete no cinema, achei que era só no Cine Arouxa aqui que tinha isso.
Também. Também. Vocês lembram qual foi o primeiro filme que vocês assistiram no cinema?
Putz.
Nossa, eu acho que o meu foi algum dos Trapalhões. Acho que assim, os Trapalhões na Serra Pelada, sabe? Tipo, acho que nenhum de vocês dois eram. Vocês não eram nascidos ainda. Mas eu lembro também a primeira vez que eu fui sozinho no cinema. Que assim, na época que eu tinha uns sete anos, a gente foi morar em Campina Grande, na Paraíba, que meu pai foi transferido. E aí, eu queria ver um filme, que era um longa-metragem, do He-Man, que tava passando. Era desenho, não era o filme, não. É. E aí, a minha mãe, acho que ela não tava afim. Aí, ela me deixou no cinema, foi passear no entorno, porque era uma cidade pequena, né? Tipo... Aí ela me deixou no cinema, eu fiquei lá sozinho, assisti ao filme, e depois quando eu saí, ela tava lá do lado de fora me esperando. E eu me senti tão adulto, eu devia ter, sei lá, uns 9 anos. E assim, com medo, mas assim, nossa.
Fui e achando o He-Man um gostoso, né, bichinha?
Óbvio. He-Man, Príncipe Adam, mas eu gostava mais do Mentor, com aquele bigodinho assim.
Eu posso estar falando besteira, tá? De que ano que é o Rei Leão, gente?
Porque 95, eu acho.
É, não sei. É, talvez tenha sido o primeiro mesmo, mas eu tenho muito a memória de criança no cinema assistindo Rei Leão. Eu lembro muito desse dia específico. E assim, eu não sou muito de desenho, mas é um dos meus desenhos que eu já vi, tipo, mais de uma vez. E,
ah, eu amo.
Que eu mais gosto.
Qual dos da Disney vocês gostam mais, dos dessa época, assim?
Rei Leão.
A Pequena Sereia, obviamente. É. E depois da Pequena Sereia, A Bela e a Fera.
Pra mim, é... A Pequena Sereia primeiro. E bem num segundo lugar, muito próximo, Aladdin.
Aladdin, eu gostava de Aladdin, mas eu ficava com preguiça. Pra mim é, primeiro, Rei Leão. Segundo, A Bela e a Fera, que eu tinha a boneca Bela. Aí eu gostava da Ariel, porque ela penteava o cabelo com garfo. Um dia minha mãe chegou na cozinha, eu tava penteando o cabelo com garfo. Ela o quê? Ficou desesperada. Aí falou, tá louca, menina? Não pode pôr coisa de comida no cabelo. Arrancou da minha mão. E Aladdin eu achava muito longo. Eu não sei, não me prendia muito. Sei lá, não me prendia a história. Eu achava meio chato.
Mas eles voam num tapete, gente. Eles vão ver o mundo inteiro num tapete. Isso era o meu maior sonho na vida. Conhecer o mundo em cima de um tapete.
Eu morava, né, como eu sempre conto aqui, numa cidade muito pequena, que tinha um cinema. Só que assim, esses filmes da Disney, esses filmes tipo... A Pequena Sereia, o Rei Leão, não chegavam lá no cinema. Só chegava o resto do resto. Sabe aquilo que já tá saindo do cinema da cidade maior e aí ninguém mais quer, tipo, enfia lá pra cidadezinha pequena? Era aquilo que tinha. Então eu lembro que o primeiro filme que eu assisti no cinema era Baby, o Porquinho Atrapalhado.
Ai.
Que é um filme pouco legal, mas não é, tipo, um filme, que não é da Disney, né? Eu lembro que foi o primeiro, assim, foi o máximo assistir aquilo. E aí, hoje em dia, o cinema da minha cidade virou uma loja de móveis. Então eu só tenho recordações dele.
Nossa, se as pessoas de lá quiserem ir no cinema, elas não têm mais onde ir, então.
Pega o carro e vai pra cidade vizinha, amor.
Nossa, mas é quantos quilômetros, assim?
Ah, 30 minutinhos.
É porque o que acontece? Comprar um sofá na loja de móveis pra ver TV em casa é mais importante do que ir no cinema.
Totalmente. Ah, e os bancos do cinema da minha cidade foram vendidos para uma igreja. E aí, um dia eu fui visitar a tal da igreja, tava lá rezando, lá bem fervoroso, na minha fé. Aí, eu olho pro lado e lembrei do Baby Porquinho Atrapalhado, que foi onde eu sentei para assistir o filme.
Cinema aí é onde você aprontou? Porque senão, aí você lembrou, a Júlia tem que rezar, né?
Eu era criança, eu aprontei só quando eu vim para São Paulo. É coisa de cidade pequena. É só cidade pequena que, assim, que o cinema da cidade quase não recebe filme. Aí todo mundo se encontra no cinema da cidade. Aí o cinema vira uma loja de imóveis. Aí as poltronas do cinema vai para uma igreja. É só cidade pequena que acontece isso.
Gente, já me deu vontade de chorar porque eu lembrei da história do Baby. Ai, meu Deus. O Baby é o que fica procurando a mãe, né?
É.
Ai, não, gente,
sem
eu não posso.
Sem choro
eu não
no programa
posso.
De hoje, sem choro.
Não vou chorar, mas é que eu não posso assistir filme com bicho, gente. Eu choro. Beethoven, que é o filme do da
Blair, lá. Beethoven.
Gente do céu, eu choro já no primeiro cena, eu já começo a chorar, não posso com filme de bichinho.
Vocês viram um que chamava A Menina e o Porquinho, que aí é assim, que aí um porquinho
que é
faz amizade com uma aranha. Não, esse era desenho. Era...
Então, mas é que, ele na verdade ele é um livro que virou um desenho, que é um clássico, e fizeram o filme desse desenho do livro, que é A Menina e o Porquinho com a Dakota Fanning, que é bem bom.
Tá, não, mas quando eu vi, eu tinha a idade da Dakota Fanning. Então, ela certamente estava muito antes dela existir.
Entendi.
Era um desenho. E aí, assim, quando tem... Porque o final é triste, né, gente? Mas eu lembro de ter chorado tanto na minha infância. Tanto, 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 vendo o dia que eu vi isso. Que a Mel falou de porco choro, eu lembrei.
Ô, Álvaro, você foi na estreia do filme do Charlie Chaplin?
É cinema mudo ainda, quando você foi?
É que ele tá falando, gente, eu tinha idade da menina. Vocês nem nasceram quando eu me atrapalhou isso. Brincadeira, amigo.
Ó, a gente relembrou o primeiro filme, né, que a gente assistiu em cinema. Mas eu queria também saber qual foi o último filme. Porque, assim, durante essa pandemia, os cinemas fecharam. Inclusive, eu tô muito triste porque o Álvaro me deu de presente uns 700 vale...
Vale cinema, né? É.
Cinema.
Sim,
tinha
sim.
Vários. E assim.
Eu também.
E eu ficava contando pra usar sempre em momentos estratégicos, pra ver filme que eu realmente queria ver. E eu fiquei economizando pra ver as grandes estreias do ano. Quando iam começar as grandes estreias, tipo Mulan, essas coisas, o filme da Susanne von Richthofen, que a gente até fez um episódio sobre isso,
uhum.
Os cinemas fecharam. É e todos esses os meus Vale Cinema venceram.
Os meus também, amor. E eu tinha ainda mais, porque eu tinha um talãozinho aqui.
Pois é.
Inclusive, vamos aproveitar, se o pessoal da Cinemark estiver ouvindo a gente, manda pra gente um refil desse Vale Cinema, pelo amor de Deus, que acabou tudo em junho, né?
Expirou. Mas manda com vencimento pra 2024, né? Porque não se sabe.
Lógico, pra vencimento longo. E aí a gente dá alguns pros debaters também.
E também é muito importante falar assim, mande o Vale para assistir filmes, mas também mande o combo, pipoca e guaraná. Porque assim, não adianta economizar R$30 no filme e gastar 60 num combo de pipoca com refrigerante.
Você, não sei se você vai falar disso, mas tá rolando os drive-ins, né? De filme agora na pandemia. Tem no Allianz Parque, no... Na Cine Estaiada, que tá passando uns filmes muito legais também.
Tá,
eu quero ver quanto vai durar isso.
É sempre uns filmes mais antigos, né?
É, eu vou comprar pra Natural Born Killers, que é um dos meus filmes preferidos. Olha lá, lembrei de um dos filmes preferidos agora, entendeu? Eu amo esse filme também. Foi, tipo, pra mim, divisor de águas, assim, depois que eu assisti, tipo, de tudo, assim, de estética.
E aí, no meio dessa pandemia... Eu me peguei aqui para fazer o roteiro pensando qual foi o último filme que eu vi no cinema. Não faz tanto tempo. Eu me recordo exatamente o primeiro filme que eu vi, que foi Baby, o Porquinho Atrapalhado, etc e tal. Mas o último filme que eu vi no cinema, que tem tipo 4, 5 meses, eu não lembro. Eu acho que foi Coringa. Assim, a última recordação que eu tenho foi Coringa, mas eu acho que não foi Coringa o último. Eu devo ter assistido algum outro filme.
Eu também não me lembro.
Então, agora você falou, eu lembrei, foi com o ticket do Álvaro que eu fui no cinema do Shopping Higienópolis, eu lembro que esse foi o último, eu acho que foi Coringa, que eu até contei aqui, a gente fez o episódio sobre não ter paciência da pessoa falando no cinema, e eu briguei no Coringa com uma pessoa, e eu acho que eu vi o da Hebe, eu não sei se foi antes ou depois.
Aí eu fui ver o da Hebe também.
Eu não lembro se foi antes ou depois, mas eu acho que esses dois foram os últimos.
E o bom do ticket do Álvaro é porque ele vai ali no final de semana e feriados. Porque geralmente eles dão uns que só vale durante a semana. Mas esse não, você podia ir qualquer dia, era o máximo. E eu, desgraça, economizando os meus tickets.
Ai, pois é. Você...
Não, quando eu descobri que o cinema custava R$40 e que com esse ticket eu conseguia entrar de graça, nossa, me dava uma alegria quando eu ia, mas como sempre, né? O início de um sonho, deu tudo errado.
Não deixe para amanhã o que você pode, o filme que você pode assistir hoje.
Eu quis ficar economizando para ver Mulan. O que aconteceu? Veio a pandemia, eu perdi todos os meus tickets e Mulan vai ser lançado pela Disney direto no streaming, porque já perderam a data de lançamento para cinema. Então,
eu
me ferrei,
acho,
em todos os sentidos.
Acho que o que eu vi por último, ou foi Coringa, ou foi, sei lá, o filme de Downton Abbey da série, sabe?
Sei.
Ah, é legal?
Nossa, é um episódio comprido da série, na verdade, né? Mas era assim, o filme tinha 80% de pessoas de mais de 60 anos e eu e o Vitor.
É que eu amo a série, mas eu acho que eles perderam muito timing pra fazer o filme. Se eles tivessem feito esse filme
é
assim, um ano após o final da série.
Será que foi o filme... Não, não foi. Gente, olha aí, eu continuo pensando. Será que foi o filme do Fred Mercury? Não, não foi. Pois foi antes, mas enfim, tá bom. Não vou mais pensar nisso.
A Mel falou do drive-in, né? Que tem shows e tem sessão de cinema também. Eu não fui num drive-in, mas eu improvisei o meu esses dias com a minha mãe. Era sábado à tarde, estava passando Uma Linda Mulher na Globo. Eu sei que a minha mãe ama esse filme. E ela tava em casa, um dia de chuva, a gente falando por WhatsApp, sabe? Tipo, ai, tô aqui, deitada e tal, depois do almoço. Eu falei, então liga a TV na Globo agora. Ela falou, correu, ligou a TV na Globo. Aí eu liguei pra ela por FaceTime. E a gente ficou assistindo o filme e comentando juntos por FaceTime. Só que cada um na sua casa, cada um vendo na televisão. É uma coisa que a TV proporciona pra gente assistir a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Que o streaming não te dá essa coisa. E aí foi muito fofo, porque eu pude matar a saudade dela. É um filme que eu sei que ela ama, e eu amava assistir junto com ela esse filme. E aí foi muito bom. Eu me senti em casa, deitadinha assim no braço dela e comentando o filme juntos. Foi muito, muito, muito fofo.
Achei maravilhoso, muito fofo.
Que amor. Gente, esse filme, né? Uma Linda Mulher. Tudo pra mim também. Aquela cena, mas esse filme é o causador da frustração de todas as mulheres que acreditam, mulheres e homens, né, que acreditam no amor romântico, que assim, não adianta, minhas queridas, ficar esperando o Richard Gere com calhamaço de flor embaixo da janela, entendeu? Não adianta, que isso não existe.
Mas
não,
esse filme tem uma outra coisa, uma outra coisa que também aguçou outro lado das pessoas. Chegar numa loja e se vingar de alguém que te tratou mal. Do tipo assim, olha aqui, eu tenho todo esse dinheiro.
Quem nunca se imaginou?
Gastei, chegar e falar assim, big mistake, huge. Sabe, com as sacolas assim, na cara da vendedora?
É, esse filme é tipo maravilhoso, é tudo lindo. A Julia Roberts tá assim, iconic, né?
Mas assim, tem uma coisa que sempre me incomodou, porque parece, assistindo o filme, é muito legal ser prostituta. Eu lembro de assistir o filme e pensava, que máximo, eu quero ser prostituta. Porque usa umas roupas super legais, aquela peruca. Ela tem aquela amiga que fica com ela na rua, lá espanando os caras e tal. É tudo, é muito descolado ser prostituta. E aí, assim, não é, né, amor?
Hollywood.
É uma vida difícil pra caramba.
Hollywood
tá parecendo... aquelas pessoas fundamentalistas falando assim, estão acabando com a moral, ensinando para as nossas crianças que ser prostituta é legal.
Muito longe disso. Eu até tava, quando assisti, eu tinha vontade de ser prostituta, que eu achava muito legal.
Mas isso aí se realizou, né, amor? Ser prostituta, assim...
Quem sabe, né? Quem sabe? Eu acho que já passou meu tempo.
Não, só que sem o dinheiro. A parte de ser piranhona, a gente já exerceu, vai. Inclusive, estimulo todo mundo.
Vale por você. Vale por você. Vocês sabiam que eu já atuei no cinema?
Não, o quê? Um filme da Inês Brasil?
Não, e filme de sucesso, né? Qualquer filme.
Qual, bicha?
E vocês lembram que fizeram a biografia do Bozo? Com o Vladimir Brista? Eu atuei. Eu atuei, né, em Bingo, o Rei das Manhãs.
Que você atuou?
Que eu não te vi, eu vi esse filme.
Não, você... Tem como... Você assiste direito que você vai me ver. O que acontece? Daniel Rezende é o diretor do filme. E aí, o Bozo se passa nos anos 80, tem toda uma história com a mídia e tal. E aí tem aquela fase que o Bozo tá ganhando prêmios, ele ganha o troféu imprensa. Só que ele, ao mesmo tempo, ele tá muito cheirado e tal. E ele também, ele tá ficando com a Gretchen nessa época do filme e tal. E tem uma cena que vários repórteres abordam o Bozo, a Gretchen e todo o pessoal da produção dele lá, pós-filme. E aí a ideia do Daniel Rezende era chamar alguns blogueiros, influenciadores, jornalistas para participar, porque em vez de pegar um figurante para fazer a cena da pergunta e tal, ele queria chamar essa galera para dar uma, para fazer uma graça no filme. E aí eu fui lá, fui eu, fui Felipe Cruz do Papel Pop, foi o Cid do Não Salvo, foi uma galera. Só que assim, amor, você não tá entendendo. Eu cheguei lá, era no set de gravação, era por volta de 4 horas da tarde. A minha cena começou a rodar 1 hora da manhã.
Meu Deus!
Assim, e começou a rodar pra fazer 1000 vezes a mesma cena. E era tipo, era uma frase só. E aí, eu, grande ator que sou, a minha cena era com a Emanuele Araújo, que fazia a Gretchen. Então, assim, tá Emanuele Araújo de Gretchen dançando no meio da pista, né? Enquanto isso, o Bozo tá lá no banheiro cheirando cocaína. Aí tá lá a Gretchen dançando. Eu chego correndo com o microfone e falo: Gretchen, 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 é verdade que você está namorando o Bozo? Aí eu fiz o meu papel certinho. No que eu faço? A Emanuele, vou descrever a cena com a minha visão, Thiago, tá? A Emanuele Araújo olha pra mim com uma cara de nojo, como se estivesse pensando assim, o que esse garoto tá me perguntando? Eu fiquei arrasado. Era o meu momento no cinema. Sabe, tipo, meu mundo caiu? Falei, gente, o que eu fiz de errado? Tô aqui de convidado. Sabe? Eu fiquei mal, mal, mal.
Ué, mas ela não tava atuando?
É, não era atuação?
Mas ela não tava atuando?
Então, menina, era isso. Ela tava atuando como Gretchen, porque a Gretchen tava menosprezando o repórter. Só que eu tava levando pro coração. Eu tava com muito ódio. Muito ótimo. Falei, o que essa mulher tá pensando que eu sou?
Mas, gente...
Eu, sabe, eu topei o convite, eu vim aqui. Desde as 4 horas da tarde até 1 hora da manhã, gravando isso. E ela me tratando dessa forma. Aí a gente fez a mesma cena. 1, 2, 3. Na quarta ou quinta vez, eu me dei conta. Eu me dei conta que não era Emanuele Araújo que tava me distratando. Era a Gretchen, que tava distratando o repórter.
Tá era entendendo? Gretchen, mulher, cantora.
Isso... É. Isso que é uma boa atriz, entendeu? Convenceu. Amigo, você tinha fala no filme? Eu tô muito chocada.
Mas isso entrou no filme? Aparece no filme?
Ó,
como que eu não vi, gente?
Eu não quero
falar
mal de ninguém aqui. Mas assim, tem cenas cortadas. A minha não foi cortada, tá? Está no filme. Só que assim, é muito rápida. Assim, se você vê em câmera lenta, dura 5 segundos.
Sim, mas você conhecia já quando esse filme teve. Não é possível.
Claro, é super recente o filme.
Peraí, mas não dá pra... Não, 5 segundos. Gretchen, dá pra olhar pra sua cara em 3 segundos
Sim,
e ver que é você.
Não. Se você ver a cena, dá pra ver a minha cara e dá pra escutar a minha fala, perfeitamente. Só que assim, como você não espera que sou eu ali, você não tá, sabe, preparado no meio do... Agora, dá até pra lançar um desafio aqui. Eu sei que muita gente tem esse filme no streaming, no Now, em vários lugares em casa. Se você, debater, tem esse filme disponível na sua casa, de alguma forma, assista o filme, procure esse trecho, faça um stories e marque o Debates Inúteis. Tá bom? Que o Brasil precisa ver minha atuação. Foi show de atuação, amor. Você não tem noção.
E ainda... Olha... Manuel você... Carlos, se você estiver assistindo, ouvindo esse podcast.
E assim, se passava nos anos 80, né? Aí eu com o cabelo todo raspadinho na lateral, todo moderno e tal, chegou o diretor e falou assim, então, acho que a gente vai colocar uma peruca em você pra dar uma disfarçada, que o corte tá muito moderno pros anos 80. Falei, não vai, eu quero parecer neste filme bonito como eu sou. Todo mundo colocou peruca e tô lá eu sem peruca com a minha lateral raspadinha, bonito.
Você perdeu a chance de dizer que esse papel foi um presente do Daniel Rezende.
Foi. Um presente do Vladimir Blitz, do Daniel Rezende, do Emanuele Araújo, que depois a gente se encontrou, a gente fez as pazes.
Aí vocês têm o grupo de zap, que tem a Emanuele, o Vlad.
Mas você sabe que o Thiago não foi mais chamado pra fazer nenhum filme, porque foi igual com a Marina Rui Barbosa, que não quis raspar a cabeça. Ele não quis pôr a peruca. Daniel Rezende não vai chamar ele pra mais nenhum filme.
Tá explicado.
E assim, nos créditos aparece assim, participações especiais. Thiago Pascoaloto. É chique, né?
Muito, muito chique.
Ele nasceu pra brilhar.
Nasci. Então, eu tive o meu momento de atuação, né, em Bingo, Rei das Manhãs. Queria saber se vocês gostariam de viver algum papel no cinema.
Nossa!
Que personagem vocês queriam ser?
Que pergunta maravilhosa, preciso pensar, Gigi. E será aquela vedete na novela Belíssima?
Bom, eu não sei, muito difícil. Eu queria mais pensar quem faria o meu papel na minha biografia do cinema, como é que fala? No documentário sobre a minha vida.
Mas já teve essa discussão aqui, não teve?
Que era Marjoristiano, né?
Que aí quem ia ser o Thiago ia ser o...
Thiago Fragoso.
É, não, mas aí teve outro lá, Max Fercondini.
E você, Juliano Casarré, não era?
Adorei.
Mas deixa eu falar, eu acho que isso era no do Debates Inúteis. Eu quero falar assim, no da minha vida, entendeu? Eu acho que eu não sei. Porque assim, quem que ia fazer a Melina criança?
Eu quem amo, que ia fazer a Melina adolescente? Vocês ficam falando que eu sou egocêntrico, vocês são tanto quanto eu. A outra não quer ter um filme do Debates Inúteis, ela quer ter um filme dela.
Né? É óbvio.
A vida e obra de Melina Harden. Melina, um hino ao amor. Sabe o filme da Piaf?
Pães da Mel. Bom, quem ia ser a Melina criança? Não sei, amor. Tem que esperar nascer, né? Porque vai demorar.
Não, pensa
até fazer
aí.
O filme.
Pensa aí quem que você. Qual filme você queria interpretar? Porque.
É, a pergunta do Thiago, né? Porque a gente já desvirtuou o negócio.
Desculpa. Eu faço pergunta que ninguém me respeita nesse podcast.
Eu não sei, cara, que difícil essa pergunta.
Ah, mas pode assim, pode ser uma coisa tipo, uma super heroína. Talvez, sabe, uma coisa tipo, Splash, Uma Sereia em Minha Vida. Eu amava aquele filme, devia ser tudo pra atriz fazer uma sereia, né?
Verdade.
Eu já sei.
Qual?
Eu acho que eu ia querer ser a Magenta de Rock Horror. Só pra colocar aquele figurino. Sabe do musical Rock Horror Picture Show?
É que eu só vi. Eu vi o musical com o Marcelo Médici, que teve há um tempo, mas eu não me lembro mais do filme.
É que assim, na verdade, eu acho que eu queria ser qualquer personagem desse musical, porque assim, o figurino é muito maravilhoso. E assim, eu acho que eu queria participar de algum musical. Ou de Grease, pra poder usar uma jaqueta das Pink Ladies e poder aprender a coreografia e cantar no filme.
Ah, seria maravilhoso.
Eu acho que eu queria fazer um musical.
Eu queria ser o Aladdin.
Ah, você tipo, poderia ser meio Aladdin.
Pois é, eu queria ser o Aladdin pra voar no tapete, pra entrar naqueles lugares suntuosos, assim, sabe? Aquele palácio do sultão. A sacada da Jasmine já é do tamanho do meu apartamento. Só a sacada, né? Então, assim, essa coisa grandiosa, aqueles figurinos bonitos e tal. Acho que eu ia querer ser o Aladdin. E você?
Ah, eu já fui, né, amor? Já tive meu momento. Já fui um repórter. Ah!
Não, pelo amor de Deus, mas foi um papel de 5 segundos. A Mel tá querendo uma cinebiografia dela e você tá se contentando com 5 segundos. Não dá.
É que eu gostaria também de uma coisa super-herói, uma coisa meio Disney também, sabe? Não sei, talvez me... Fale, qual o que eu seria?
Acho que eu queria... Não, era eu mesmo que eu lembrei de outro. Eu acho que eu queria ser a Michelle Pfeiffer em Mulher Gato. Nossa, eu queria muito.
Ai, vamos chegar lá daqui a pouco.
Tá bom.
Vamos chegar nela daqui a pouco. É porque assim, tem dias que eu não quero ver filme cabeça, muito menos ver legenda. Eu só quero um pouco de entretenimento inútil e me alienar. E pra isso, nada melhor do que uma comédia romântica. Então assim, vamos eleger assim, o nosso top 5 de comédias românticas?
Vamos.
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 Eu separei aqui Edward, Mãos de Tesouras.
Eu amo.
Amo. Aquela cena do gelo.
Gente, eu nunca vi esse filme, sabia?
Ah, você tá brincando. Óbvio que eu sei
qual filme é, mas eu nunca assisti.
Você nunca viu Mãos de Tesouras? Mas vai ver hoje.
Mas por outro lado, eu assisti o pornô chamado Edward Penis Hands. Que aí ele tinha mãos de peru.
Você tá brincando.
Sério, existe.
Eu tô chocado que você nunca viu esse filme.
Nossa, você tem que ver aquelas...
É obra de arte.
A rua que eles moram, né? Que a família mora. A vizinha, o cabelo da vizinha, quando ele corta o cabelo. Gente, é tudo assim, muito icônico esteticamente.
Gelo, né? É muito lindo.
É uma coisa muito... que pra mim foi super marcante esteticamente também.
E é um filme super dramático. Passa tipo Sessão da Tarde e tal. Como se fosse um filme bobo qualquer. Mas é um filme super dramático, bem produzido, sensível. Eu acho lindo. Fica aí a dica pro Álvaro assistir.
É Tim Burton, né?
Sim.
É.
Não, é, né?
Sim.
O Beetlejuice também é?
Sim.
Sim,
que
é.
Que aí eu lembrei dele e... Que é o Winona Ryder nos dois, né, óbvio. E é, ele é um filme que eu amo muito e que também ele foi muito um clássico da minha infância. Já que você citou o Edward Mãos de Tesoura. Que é aquela cena deles dançando em volta da mesa, pra mim, tipo... É muito maravilhosa.
Também gosto. Mas continuando da minha lista aqui, eu tenho Como Se Fosse a Primeira Vez, que a gente citou na abertura do programa. Que
ah, eu também não vi esse.
Ela perde a memória todos os dias. E todos os dias o Adam Sandler, que eu acho um chato. Mas nesse filme ele tá bem.
Eu amo
todos
ele.
Todos os dias ele tem que reconquistar ela. E é um filme, assim, a sinopse super daria um filme, tipo, de terror, de suspense, um filme dramático. E eles optaram por fazer um filme super fofo, delicado. Eu acho muito bonitinho e sempre me emociona quando eu assisto.
Eu amo também, é muito fofo. Álvaro, assista.
Também não vi esse, é, pois é.
E aí também separei aqui Matilda, que dispensa...
Gente, eu também não vi esse, só escolheu o filme.
Para, Álvaro, que nunca viu Matilda.
Mas Matilda não é comédia romântica, é? É um filme infantil.
Ah, mas é uma comédia.
Mas é um filme de esvaziar a cabeça.
É, exatamente. É filmes que trazem paz. Aí eu coloquei Legalmente Loira também.
Aí
porque sim. Eu amo.
Aí tá entrando na minha área de cobertura.
Mudança de hábito, eu amo assistir. Posso pegar na metade, assim, que eu assisto lindamente.
Amo. E assim, já teve muitas vezes que eu cheguei em casa bêbado e aí eu ficava de fone de ouvido, dublando na frente do espelho, várias músicas, inclusive as das freiras com a Whoopi. Na adolescência, eu obrigava meu primo Tuninho a me assistir fazendo a coreografia do Mudança de Hábito 2. Eu aprendi a coreografia toda. Sabe aquele número do final? Que eles fazem concorrendo Sim. lá entre as escolas? Eu trancava a porta e obrigava meu primo a me assistir fazendo a coreografia, assim.
Criança Álvaro. Criança Álvaro.
E pra fechar minha lista, filme que eu já citei antes, que é Notting Hill, que é um dos meus filmes preferidos da vida. E agora eu quero a listinha de vocês.
A Mel,
eu coloquei 10.
Vai ter assim... É, eu ia falar, ela vai ter uns 30 filmes.
Ah, vai, deixa eu citar todos. Aí. Eu não vou me aprofundar, deixa eu citar. Vou só citar,
tá bom, vai.
É, eu aposto que vai ter muitos debates que vão se identificar. Bom, já vou tirar o 10 coisas que eu dei em você. É, aquele Holiday, The Holiday, que é com o Jude Law e com a Kate Winslet, Cameron Diaz e Jack Black.
O Amor Não Tira Férias, eu revi
o
outro dia.
O Amor Não Tira Férias.
Porque você comentou aqui no debate.
Eu já comentei dele, que tem uma cena muito maravilhosa da Kate Winslet, que eu amo, mas não vou me aprofundar. É, Missão Madrinha de Casamento, pra mim é um clássico do que eu quero ver. Tem dias assim, um domingo eu abraço uma garrafa de vinho, pego o um pote de sorvete e já era, assim. Já foi até as falas. Bridget
Vamos
Jones,
combinar
óbvio,
um dia de ver juntos?
Vamos, a gente vê online, né, ultimamente. Faz igual com a sua mãe. Bridget Jones, óbvio, né, porque assim, gente... É. Eu me identifico 1000% com, acho que, muitas daquelas cenas. É, Como Perder um Homem em 10 Dias.
Ah, eu
que
amo.
É com a Kate Hudson. E o... Como que é o nome daquele ator? Esqueci, mas vocês sabem quem é.
Matthew McConaughey.
O próprio.
Esse, quem
mais? Qual mais? Ah, e tem um que eu lembrei, que é... Um Dia Perfeito, acho que é em português, One Fine Day, que é com a Michelle Pfeiffer e o George Clooney. Lembra desse filme?
Sim, lembro.
Que eu lembro que eu era muito apaixonada por esse filme, porque esse é um dia em Nova York, na maluquice de Nova York. É, eu acho que a Michelle Pfeiffer não consegue buscar a filha na escola, o filho na escola, e o George Clooney fica com o filho dele e o dela passando o dia. Enfim, aí mostra o paralelo do dia dos dois e depois eles ficam juntos. É tudo esse filme. E eu lembrei dele que eu queria muito morar em Nova York a primeira vez que eu vi ele. E tem o último, tá? Que é The Perks of Being a Wallflower. Vocês assistiram?
Eu gosto.
Emma Watson, você não gosta?
Gosto.
Qual é o nome do filme em português, você sabe?
As Vantagens de Ser Invisível.
Ah, claro, sim. Aquela, né, que só sabe quando é em português, só sabe dublado.
Eu amo que tem uma frase muito boa desse filme que ela fala, né? É, a gente aceita o amor que a gente acha que a gente merece. Porque ela fala, por que que a gente sempre se apaixona pela pessoa que não gosta da gente? Daí ele fala pra ela, a gente aceita o amor que a gente acha que a gente merece. Então, estão aí os meus filmes de comédia romântica. Drop Mic.
Arrasou.
Bom, listinha do álbum. Vou citar dois que não são comédia romântica, mas que entram na categoria que o Thiago falou de filmes pra se sentir bem, que é Uma Babá Quase Perfeita.
Ai, perfeito.
E Meninas Malvadas, que toda vez que tiver que tá passando, tudo, eu assisto. Eu amo, amo, amo a Regina George muito, com todo o meu amor. E aí, de comédia romântica, eu quero falar, começar dizendo que eu acho que vocês vão gostar desse também, que é De Repente 30.
Ai,
eu amo!
Como eu esqueci de citar esse filme.
Não é tudo. Bom. Gente, a Jenna, ela é tudo. E a Tom Tom também, aquela menina. Lucy Wyman, o nome da personagem. É
qual,
muito
qual
tudo,
qual que é a sua,
né,
cena preferida do filme?
Ah, é que eu contei outro dia, que ela começa a dançar Thriller. E aí, de repente, a festa inteira dança.
A minha preferida é quando elas estão no quarto e elas começam a cantar. We are young, hearted to...
Que ela faz amizade com as adolescentes, né?
Eu amo, é minha cena preferida.
A Mel falou de Bridget Jones, eu também, também citaria. É, Simplesmente Amor.
Aquele, e é tudo esse.
Aquele que é, são várias histórias de amor que se passam no Natal e tal. É, Miss Simpatia 1 e 2. Toda vez que tiver, que eu tô mudando de canal, se estiver passando, eu assisto. A Sandra Bullock é a dona do meu coração pra sempre.
Sim,
eu amo a Sandra Bullock. Sandra, se você estiver ouvindo isso, me manda uma mensagem.
Não parece que ela estudou com você, tipo, na quinta série? Vocês foram grandes amigos e agora cada um tá numa cidade?
Sim, a Sandy Bullock. Ela. Cara, é assim, ela. Eu tava falando disso outro dia aqui com o Vitor. Que ela tem uma coisa que puxa as pessoas pra gostarem dela. A cara, não sei o que essa mulher tem. A cara, o cabelo, o sorriso. É assim, ela é perfeita. Ela é tudo pra mim. E aí, tem também Harry e Sally, que aí esse é bem de véia mesmo, mas enfim.
Esse eu não vi, amor.
É uma comédia romântica muito mudo, maravilhosa.
Né? É um clássico, é tudo.
Eu acho que esse talvez seja a mãe de todas as comédias românticas. Sabe?
Esse é o que tem aquela cena da lanchonete, né?
Do orgasmo, é. É com a Meg Ryan e o Billy Crystal. E, por falar em Meg Ryan, o meu filme preferido romântico é Sintonia de Amor.
Ai, pensei que você ia falar Cidade dos Anjos.
Não, eu acho. Eu tenho preguiça desse. Pra mim, é Sintonia de Amor, que é com ela e o Tom Hanks. O Tom Hanks é viúvo. Um dia ele entra num programa de rádio ao vivo. O filho dele liga. É um programa de consultório amoroso. O filho dele liga e bota ele no ar. Aí ele conta, não sei o quê. Aí várias mulheres dos Estados Unidos se apaixonam por ele, inclusive ela. Ele mora em Seattle, que é no noroeste do país. Ela mora, acho que, não sei, em Maryland, que é no lado oposto. E aí fica aquela coisa de eles se encontrarem, enfim, em algum momento do filme. É lindo. Quem não viu, veja.
Eu posso citar um outro filme aqui, porque ficou de fora da minha lista, mas eu amo. Porque assim, a gente fala de comédia romântica, mas eu acho que nem sempre comédia romântica precisa ser um homem e uma mulher, né? Pode ser muito, tipo, uma relação de mãe e filha, de pai e filho, de amigos, não sei. Aí eu lembrei muito daquele filme, Grande Menina, Pequena Mulher.
Ai, eu amo!
Que eu não acho que é um filme tão lembrado e tão valorizado quanto ele deveria. Que é um filme lindo, aquele filme de chorar mesmo.
Eu choro toda vez, sempre.
Que é com a Brittany Murphy.
E com
a Dakota Fanning, né? Sim. A Dakota tinha 8 anos na época. E aí eu lembro que, tipo, a Brittany Murphy, ela era herdeira, muito rica. O pai dela era um rockstar que morreu e deixou uma grande herança pra ela. Ela foi roubada, perdeu tudo. E ela levava a vida que ela queria, porque ela tinha muita grana. E do nada, ela teve que virar babá. E aí, acaba que a Dakota acaba cuidando mais dela do que ela da criança. Um filme lindo.
É
Grande Menina,
esse
Pequena
filme.
Mulher. Inclusive, acabando essa gravação, eu vou assistir de novo.
Sabe que eu lembrei agora? Aquele filme também, que é com a Julia Roberts e a Susan Sarandon, que é... A Julia Roberts está namorando o ex-marido da Susan, que tá. Sim. Uma hora que ela descobre que tá doente. Ó, fico arrepiado só de lembrar.
Não lembro.
Como é que é o nome do filme?
Ai, vou procurar aqui. Vai falando que eu já lembro.
Eu lembro que a história...
Lado a lado, assim, sei lá, uma coisa assim.
Vai procurando aí. Eu posso estar falando alguma besteira, mas a história é mais ou menos assim. Ela descobre que tá doente, a Susan Sarandon. E aí, o marido dela meio que trocou ela por uma amante e tal, que era a Julia Roberts, não é?
Isso, é lado a lado.
E aí,
mesmo,
o que acontece? Né? Tem os filhos do casal nessa jogada. Só que ela entende que ela vai morrer e ela precisa se dar bem com a amante do marido, porque ela quer que as crianças fiquem bem amparadas. Isso. Então ela tem que passar por cima do orgulho dela de mulher, porque, né, de você se dar bem com a amante do seu marido, e pelo bem maior de ver seus filhos, sabe, um futuro, porque eles vão ter nela uma mãe, da Julia Roberts vão ter uma mãe, entendeu? Falei como besteira,
gente,
não é isso
nunca
mesmo,
vi
Julia.
Esse filme.
É exatamente isso. Chama Lado a Lado.
Lado a Lado.
Ai,
é
vou
lindo,
assistir.
Lindo, 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 lindo. E vou assistir hoje também. Já tenho Grande Menina, Pequena Mulher, vou ver Lado a Lado de novo. E é assim.
Vou procurar Lado a Lado pra ver, que eu nunca vi. Falando em Susan Sarandon, obviamente, um dos meus filmes preferidos também da vida é Thelma e Louise.
Ah, é muito
Sim,
bom.
Sim, perfeito.
É muito bom esse filme, né? Eu pensei aqui num filme também que tem a ver com esses que a gente tá falando, mas ele é mais atual, é tipo uma comédia romântica adolescente. Não é comédia romântica, mas é um filme adolescente mais atual. Não sei se vocês viram Booksmart.
Eu
não sei o nome em português.
É com aquela menina Beanie Feldstein, não é isso?
Isso, isso. E com a pequena Miss Sunshine adolescente, adulta. É isso, né? A outra menina é ela, não é?
Acho que não. Pequena
não é?
Miss Sunshine não é a Abigail Breslin? Ah, eu
Tô
acho que sim.
Besteira?
Acho que ela faz
é
esse
ela.
Filme. É,
eu acho
que ela faz.
Bom, enfim. Só que é muito legal, porque é uma... Você viu, Ti, não?
Não tô lembrando. Acho que não.
O nome em português desse filme é Fora de Série.
Não, acho que eu não vi.
Ele é do ano retrasado, do ano passado, mas ele é uma comédia meio romântica adolescente. É muito atual, né? Então, as meninas, elas são as nerds que resolvem ficar populares no último ano, porque elas ficam estudando 100% do tempo, porque elas querem entrar numa boa faculdade, não porque elas levam bullying, porque foi uma escolha delas. Só que no último ano do colégio, elas decidem que elas querem aproveitar, ir nas festas e tal, e elas são melhores amigas. Só que elas... não é que elas... Tipo, não são aceitas. Elas vão lá e entram na turma e começam a arrasar. E elas são muito amigas. E tem uma cena que é muito boa, que elas se vestem pra ir numa festa. E aí elas começam. Como você tá maravilhosa. Não, não, não. Quem permitiu que você fosse tão incrível assim? Não, não, não. Você tá mais linda ainda. E elas ficam assim, chuva de elogios antes de sair de casa. Tipo, uma relação de melhores amigas que é muito das meninas atualmente, né? Antigamente não era assim. Então, acho que é, tipo, uma versão dos dias de hoje de comédia adolescente, sabe?
Vocês se lembram qual foi o filme que vocês mais choraram na vida?
Ai, que difícil. Mais choraram.
É porque eu lembro o meu, porque eu fui muito um papelão.
Fala o seu aí,
Vai,
que
fala.
Eu lembro do meu.
Foi naquele filme Inteligência Artificial.
Por quê?
Por quê?
Porque é um filme com o Haley Joel Osment, né? O menininho lá do Sexto Sentido, ele é um robozinho. E aí, ele é um robô criado, a família cria, ativa ele, e ele é igual a um menino que uma família perdeu, a mulher que era mãe dele. E aí, a mulher rejeita ele, larga ele no meio da mata, assim, e vai embora. Eu já comecei a chorar daí. E ele começa uma jornada, porque alguém fala pra ele que a Fada Azul transforma robôs em meninos de verdade. Então ele quer virar um menino de verdade pra voltar lá pra mãe. E aí chega uma hora que ele vai, Bendita chega na frente da Bendita Fada Azul, e ele passa, como ele é um robô, ele passa centenas de anos falando, por favor, me transforma num menino de verdade.
Sim, é lindo.
E eu comecei a chorar no filme, eu comecei a chorar no cinema. E assim, é um filme que as pessoas não choram normalmente. Mas eu comecei a chorar de fazer assim, ó.
Eu também fiquei mal.
E eu comecei a chorar e fazer tanto barulho que eu tentava tapar, eu não conseguia. E os meus amigos de faculdade, na época, assim, em volta, fui ficando aquele constrangimento. E eu não sabia onde enfiar a cara. Então eu nunca esqueci que foi o filme que eu mais chorei na vida por causa disso.
Ah, mas é lindo mesmo. Agora que você falou esse filme, eu lembro. E eu não sei, talvez porque a gente tem essa coisa mais daquela infância Não sei, eu acho que o nosso universo, Álvaro, a gente tem que fazer muitas concessões, a gente tem que adaptar muito quem a gente é, os nossos sonhos, a gente tem que cuidar nossa voz, porque não é a voz adequada para o menino da nossa idade, a gente tem que cuidar isso, aquilo, tem que cuidar as amizades, tem que fingir que gosta de coisas que a gente não gosta, você entendeu? Então eu acho que não sei, você... Esse filme, agora lembrando, me remete muito a isso, assim, sabe? De você desejando muito algo que você sabe que não vai acontecer.
É, faz sentido.
E faz um filme que me fez chorar muito, que eu não sei se é o que mais me fez chorar, mas que me vem à cabeça agora, é Uma Prova de Amor, com a Cameron Diaz.
Qual é esse?
Eu amo filme com gente que vai morrer. A pessoa recebeu o diagnóstico de morte, tá com o pé na cova. Tá. É o filme que eu amo e me faz chorar. Por isso que eu vejo tanta coisa
nada. Você tá tentando lembrar também.
É, a Cameron Diaz é a mãe. E aí, uma das filhas tem um diagnóstico de câncer. E aí, ela tem que ter um...
Nunca vi esse.
Um outro filho. Enfim, é um filme bem conhecido. É, trata sobre leucemia e tal, mas é um filme lindo, assim. É de 2009. Uma Prova de Amor.
Ah, sim. Esse sim é com a pequena Miss Sunshine, só que não adolescente.
Peraí. É a... Esse aqui, quem não é? Que é a...
Cameron Diaz.
A Cameron Diaz. Tá. Eu achei que você ia falar
popular, do... É bem conhecido.
Eu lembro, lembrei
eu
já.
Não, acho que eu nunca vi. Gente, eu choro muito. Eu choro praticamente com qualquer coisa que aparecer na minha frente, né? Eu fico emocionada com muitas coisas. Mas eu lembro que... Eu acho que em 2016... Eu achei... Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Eu fui fazer mamografia anual. E aí tinha um nódulo no meu seio esquerdo, eu acho. Direito ou esquerdo. E aí eu levei no médico, na médica. E a médica me deixou em pânico. Ela falou, isso daqui tá com cara de ser maligno. E não sei o quê. E eu entrei em pânico. Eu saí do consultório. Eu vou morrer. Só que aí... Eu fui numa outra médica que me acalmou e falou, você vai fazer uma punção, enfim. Só que de quinta-feira, aí eu fiz a punção, eu acho, não lembro. Eu sei que eu tinha mais 4 dias que eu tinha que esperar para vir o resultado, se era ou não era. E aí eu tava super mal e tal, aí ansiosa, queria saber o que ia acontecer, não sei o que. Eu falei, vou ver um filme, tava aí o meu ex-namorado. Aí tipo, vamos ver um filme, tipo uma comédia romântica pra... Enfim, aliviar a cabeça e tal. Peguei um sorvete. Vamos ligar. Esse é legal, tem a Toni Collette. Vamos ver. Adoro ela.
Já sei qual é o filme.
Ali é a Drew Barrymore? É, né?
Não me lembro, mas é um que ela tem câncer, não é esse?
Que elas são melhores amigas e ela tem câncer no seio. Ela vai definhando com a doença, tipo, aí mostra ela perdendo cabelo, daí tira uma mama, aí nem sei se ela tira outra também, e aí a melhor amiga ali do lado. E aí, eu e o Carlos, a gente ficou, tipo, em pânico, meio mudo, a gente não se olhava, eu acho que ele tava pensando, meu Deus, eu não sei se eu paro o filme, se eu pauso, ou se, enfim, o que eu faço... E eu também, tipo, eu não vou falar nada, só que assim, eu chorava copiosamente. Então, eu tenho essa memória de ter chorado muito assistindo esse filme. Mas eu choro com vários.
E assim, eu acho que diferente desse da Cameron Diaz que eu falei, ele mostra a coisa de uma forma emocionante, mais afetuosa, você se sente mais abraçado, de alguma forma. Esse que você falou, do câncer de mama, não. Eu achei um filme muito duro, muito cruel.
Eu assim, achei
sabe?
Duro,
Eu sofri, assim, assistindo o filme, sabe? Me doeu muito assistir. E não é um universo que eu vivo, né? Mas...
Eu lembrei de outro filme com a Drew Barrymore, que é muito fofo e é muito filme que é pra ver pra se sentir bem, que é Letra e Música. Que é com ela e com o Hugh Grant.
Tudo com o Hugh Grant.
Não é tudo. Eu até hoje sei a letra inteira da música. All I wanna do is find a way back into love.
Amo.
Tem aquele.
E tem uma versão em português cantada por um grupo de pagode, se eu não me engano.
Ah, é?
Tem.
Não
mentira. O Brasil é tudo.
Saindo desse momento melancólico e também o momento das comédias românticas e tal, de filmes que são para você refletir, ou para te trazer paz, ou para desestressar, vou entrar no universo dos super-heróis. Eu não sei se alguém aqui é nerdzão. Eu queria perguntar se vocês sabem a diferença entre o universo Marvel e DC.
Óbvio que sei. Eu comecei a ler gibi de super-herói quando eu tinha 8 anos, pô.
Você sabe?
Uhum.
Então me explica, porque eu não sei.
Ué, é que são empresas diferentes. Então, assim, a DC tem um. Assim, a DC tem um universo, a Marvel tem outro. São universos que não se tocam, exceto alguns momentos.
Peraí. Tá, peraí. Até aí você me falou o óbvio. Tá, eu quero saber a diferença de um pro outro.
A diferença?
Ai, gente, bom, essa é a parte que eu mudo de canal, porque eu acho muito chato com esse super-herói. Vou mudar de canal.
Eu também não curto muito.
Mas são completamente diferentes.
Bom, então, eu pesquisei aqui.
Não, não tem uma coisa, peraí, eu quero tentar. Não tem uma coisa que é assim, o Batman, uma turma de super-heróis é de uma, e aí eu...
Mas é que você não me deixou falar, ué. Eu comecei a explicar, eu ia chegar lá.
É que também ele fala, são duas empresas diferentes. Claro, eu sei que são duas empresas diferentes.
São duas empresas diferentes, cada uma com seus super-heróis. Durante muitos anos, os super-heróis da DC sempre foram pessoas perfeitas, assim, que não tinham uma dimensão humana. A Marvel apostou nisso primeiro, de os heróis terem mais falhas. Depois, a DC superou a Marvel nesse quesito. Agora, se você quer saber com relação a qual herói é de qual, então assim, Liga da Justiça, Super Amigos, é DC. Vingadores, X-Men, que a gente antigamente chamava de X-Men, aí é Marvel. Na DC, entendi. As cidades não tem o nome de cidade, não tem Nova York, tem Metrópolis, Gotham City e por aí vai. Que mais?
Entendi. Então Marvel é tipo as super equipes, tipo Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico.
Não só, porque Liga da Justiça é DC.
Mas só que eles também são. Tem momentos separados, né? Que é Superman, Batman, Lanterna Verde, Flash, Mulher Maravilha. É isso?
Sim, mas a Marvel também, porque a Marvel tem Homem-Aranha, a Marvel tem Thor, tem Capitão América, tudo separado também, entendeu? E tem heróis que. Tem o Demolidor, por exemplo, que é da Marvel.
Eu acho que o meu lance são as comédias românticas mesmo.
O que eu acho assim, eu sempre gostei de super-herói de gibi, mas eu acho um saco que tenha virado os filmes hoje sejam ou só remake de alguma coisa que já foi feita ou super-herói. Eu acho que a década 2010 a 2020 foi a década que eu chamo de a morte da criatividade. Não tem, ninguém vira e fala assim, vamos fazer um Matrix, vamos fazer um Sexto Sentido. É sempre mais do mesmo, porque eles já fazem porque sabem que vai dar muita bilheteria.
Eu só gosto da Jessica Jones.
Jessica Jones é tudo.
Eu falo que eu não gosto de filmes de super-heróis e tal. Talvez porque essa proposta de hoje em dia, eu não seja o público-alvo, não tenho idade, talvez, pra curtir esses filmes dessa geração. Porém, eu não posso falar que eu não gosto de filmes de super-heróis, porque eu sempre fui louco pelos filmes do Batman. Porque se eu falar aqui do George Clooney e do Chris O'Donnell como Batman e Robin, vocês vão achar o máximo. Vocês lembram do Batman Milos? Que a armadura tava, que era com Mamilo marcado?
Uhum.
A Uma Thurman como Era Venenosa?
Ah, era tudo.
O Pinguim, gente!
Que era o DeVito.
Uma Thurman podia ser você no cinema.
Ai, podia! Só porque ela é pirulona, né? Ai, eu amo ela, eu acho ela chiquérrima. Chiquérrima, pode ser.
E ela era venenosa, que eu achava o máximo. A Alicia Silverstone, que era a Batgirl. O Jim Carrey de charada, era incrível.
Era tudo, é verdade.
A Michelle Pfeiffer de Mulher Gato foi a melhor Mulher Gato que o cinema já nos proporcionou. Aquela
eu lembro
roupa,
que eu fiquei vidrada.
Aquela roupa de couro com as costuras. Era o auge.
Aquela cena que ela começa, né? Que ela se lambe assim, ó, que vai mostrando do pé, que é a primeira cena que aparece ela de Mulher Gato, e aí vai subindo do pé, assim, aí ela aplauda, uma lambidinha na mão,
tudo.
Assim. Ai, é tudo.
E aí,
é que nem a Tieta chegando no Agreste.
Aí teve uma vez, no auge desse filme, eu peguei, sabe luva de frio, de lã? Luva preta? Uhum. Peguei luva preta de lã. Aí eu peguei alfinetes, assim, na minha casa, e eu furei cada ponta do dedo da luva e coloquei pra fazer as garras da Mulher Gato.
Adoro.
E aí chegou um primo meu da minha casa, eu peguei aquela luva, dei uma agulhada nele, ele se sumiu, nunca mais apareceu na minha casa. Mas eu amava inventar as minhas próprias roupas.
Muito
eu
bom.
Amei.
Enfim, adorei. Não sei porque eu contei isso só pra me queimar, né? Mas enfim.
Bicho, eu já contei que eu trancava meu primo pra eu dançar Mudança de Hábito 2 pra ele, tá tudo certo.
Essa cena é muito maravilhosa, eu queria ver. Essa vai estar no seu, na sua cinebiografia.
Vai estar na minha cinebiografia, que vai ser estrelada pelo... Tipo, quem vai fazer meu papel vai ser o Zac Efron.
Ai, eu amo.
Agora, amores, qual a saga preferida de vocês? Tem alguma?
Como assim?
Em quadro, assim? Porque, tipo, tem a saga Crepúsculo, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Matrix. Tem alguma que toca esse coraçãozinho?
Não, Senhor dos Anéis, nem morto, porque pra mim foram 9 horas da minha vida que eu não vou ter mais de volta.
Eu nunca vi.
Saco. Quais são as outras sagas? gosto
então,
de Guerra nas
Estrelas.
Por exemplo,
O filme que o Álvaro falou, que é o preferido dele, é De Volta para o Futuro, que vai até o número 6,
tá
isso,
aí.
Né?
Não, são 3.
Pra mim é uma saga que eu amo. Eu amo De Volta para o Futuro, saga, assistir um atrás do outro.
Pra facilitar, vamos fazer um resta um? Eu vou falando o nome de 2 sagas e a gente escolhe o melhor de 3, entendeu?
Loucademia de Polícia.
Vamos começar por aí, então. Temos aqui Loucademia de Polícia ou Harry Potter?
Loucademia
de Polícia.
Loucademia
de Polícia.
Eu voto em Harry Potter.
Mas Loucademia
toca
ganhou.
Que raiva. Você sabe que adolescente eu odiava Harry Potter, né? Jogava shade em Harry Potter.
Eu acho um saco.
Como qualquer adolescente, tudo que é aquilo que faz muito sucesso, você quer meio xoxar pra se sentir superior. E eu fui assistir o ano passado Harry Potter. Na sequência, e eu amei. Simplesmente virei fã de Harry Potter. Mas enfim, Loucademia de Polícia ganhou. Agora eu quero saber, Loucademia de Polícia ou saga Crepúsculo?
Loucademia
de Polícia.
Eu voto em Crepúsculo, que raiva! Loucademia de Polícia ou 007?
Loucademia
de
Polícia.
Loucademia de Polícia também. Loucademia de Polícia ou Universo Marvel?
Ai, meu Deus. Agora eu vou ter que trocar pelo Universo Marvel.
O universo Marvel é que tem, vai mostrando a vida de todos?
É a sequência dos filmes todos. Eles compõem o
Fantástico.
É.
Tá, então eu voto nesse também, que é bem mais legal. No Universo Marvel.
Eu vou votar nesse por causa de X-Men, que eu gosto muito. Agora, Universo Marvel ou Universo DC?
Universo Marvel, pra mim.
Ah, eu vou também no Universo Marvel, porque eu tô chutando que sejam os meus preferidos.
Eu amo Batman e o Pantera Negra, mas eu amo mais X-Men, então vou com Marvel também. Marvel ou Senhor dos Anéis?
Marvel. Sim,
Marvel, né? Tem Marvel dois filmes também. Pornô, que são, um é Senhor dos Anéis e outro é o Senhor dos Anéis de Couro.
Loucademia de Polícia.
Agora vamos de Marvel ou Star Wars?
Marvel.
Ixi. Star Wars também é babado, né, gente?
Ah, eu nunca assisti todos.
Loucademia.
Então...
Eu imagino Corra que a Polícia vem aí.
Nossa, Corra que a Polícia vem aí. É maravilhoso.
Marvel ou Matrix?
Matrix.
Matrix.
Posso confessar uma coisa pra vocês?
Ah,
você não gosta
eu só vi o primeiro Matrix e o resto eu nunca assisti.
Ai, mas veja, é tão legal.
Tá, mas já vi que Matrix ganhou. Agora, Matrix ou Jurassic Park? É a minha saga
Jurassic
preferida.
Jurassic Park.
Loucademia de Polícia.
Deixa eu falar, Jurassic Park é a minha saga preferida da vida. E agora,
Jurassic
que
Park
eu
é muito foda.
Dos
agora,
novos filmes.
Nesse que tinha a Bryce Dallas Howard, que ela sai correndo de salto alto, fugindo de um tiranossauro, isso eu achei um absurdo. Ela conseguiu correr mais rápido que o T-Rex estando num salto agulha.
Mas amor, era Labotan, é confortável.
Mas sabe o que acontece? É, quando os primeiros filmes foram lançados, a trilogia, não tinha, né, não chegava no cinema da minha cidade. Então eu sempre assisti na VHS. Então, agora que os filmes ressurgiram, né? Foi a primeira vez que eu pude ver Jurassic nos cinemas. Então, foi uma emoção, assim. E é a minha saga preferida da vida. Agora, vamos de Jurassic Park ou Poderoso Chefão.
Ixi!
Ah, Jurassic Park, né? Porque, Jurassic assim, Park. Poderoso Chefão é foda. Mas, é assim, a gente tá... Hoje, a pegada hoje aqui é outra, né? É filme pra gente distrair a cabeça. Poderoso Chefão...
Não, mas agora é sua saga preferida.
Não, mas agora é... saga, não é?
É, putz, saga preferida.
É difícil, hein, mano?
Eu vou continuar no Jurassic Park.
Eu tô no Jurassic Park também, não largo meus dinossauros de jeito nenhum.
Então já pode ir pra próxima, acabou. Que já deu 2-1.
Enquanto a Mel vai pensando, é Jurassic Park ou Resident Evil?
Nunca vi.
Jurassic Park, nunca vi Resident Evil.
Jurassic Park. É que tem tipo 8 filmes.
É.
Agora, Jurassic Park ou Toy Story?
Ah, Jurassic Park.
Difícil. Mais do que Toy Story?
Ah, meu filho, quando lançou Toy Story, eu já era muito burro velho pra gostar tanto.
É, eu vou no Jurassic Park também. Jurassic Park ou De Volta para o Futuro?
De Volta para o Futuro.
De Volta para o Futuro.
Não, 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 não. Jurassic Park. Jurassic Park ou Transformers?
Que isso, acabou já. De Volta para o Futuro já acabou.
Não, é De Volta para o Futuro.
Eu tava tentando roubar, mas não deu. Ficou De Volta para o Futuro. Agora, mas continua. É De Volta para o Futuro.
Vai, fala.
Pô, eu não fico estragando tua brincadeira, né?
Não, vai, desculpa, eu tava brincando.
De Volta para o Futuro ou Transformers?
De Volta para o Futuro.
De Volta para o Futuro.
De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro, ou a saga mais insuportável do mundo. Tem 192 filmes e um é pior que o outro. De Volta para o Futuro ou Velozes e Furiosos.
Nossa, mas nem morto.
De Volta para o Futuro,
Velozes e Furiosos,
né?
Já nem que ter feito uma depois do segundo. Quer dizer,
eu
nem assisti.
Eu vi o primeiro só, eu também.
Agora, para finalizar, para acabar, mais difícil. De Volta para o Futuro ou qualquer filme da Sandra Bullock.
Ah, você quer acabar com a minha vida, né?
De Volta para o Futuro.
Eu vou manter De Volta para o Futuro porque Sandra Bullock não é saga. Assim, é a obra
então,
de uma vida.
A brincadeira é minha. A brincadeira é minha. E a opção é essa. Eu vou votar em qualquer filme da Sandra Bullock. Porém, fui voto vencido. Ganhou De Volta para o Futuro.
Mas Sandra, não fica chateada, por favor.
Vocês têm alguma história que marcou com algum filme? Ou seja, no cinema, assistindo em casa, com streaming?
Ah, eu tenho. É uma historinha boba, assim, mas é que eu lembrei dela outro dia.
Suas historinhas nunca são bobas, amor.
Ó, um dos meus filmes preferidos também é Quase Famosos. Que é a Kate Hudson, a história de uma garota que é groupie. E aí ela fica, enfim, viajando com a banda. E ele se passa nos anos 70, enfim, e aí é um filme que eu gosto muito e que tem a música Tiny Dancer do Elton John, tem uma cena super bonita, é a música tema da Penny Lane, que é a personagem da Kate Hudson, e é uma música que eu amo muito, sempre me emociona, por causa do filme, comecei a amar ela por causa do filme que eu vi quando era meio adolescente. E aí, sempre que eu ouço, me emociona. E um dia, eu tava com um namorado no carro, a gente tava voltando de algum lugar, super animados, assim. Começou a tocar essa música no rádio. E aí, ele falou, acho que a gente tava no táxi, a gente tinha bebido e tal. E aí, ele falou, a gente tava na Doutora Arnaldo. E aí, ele falou, para o carro agora. E desceu do carro na Doutora Arnaldo, comprou umas flores pra mim naquelas bancas que tem na Doutora Arnaldo 24 horas. Entrou no carro e tava tocando Tiny Dancer. E a gente ficou, ai, porque ele falou, eu sei que você ama essa música, não sei o quê. E aí, outro dia eu passei lá de noite, de madrugada, e eu lembrei dessa história com muito carinho, assim, é muito fofo.
Ah, que fofinho.
Ah, essa história não é boba, é muito legal.
Ai, não é fofa. Se ele estiver ouvindo, ele vai saber quem é.
Acho que não, amiga. Acho que o que eu tinha era essa do choro. Ah, tem uma história que não é... Lembrei, desculpa. Eu falo que não e na hora já emendo com uma história. Não é exatamente uma história bonita, assim, igual essa. É uma história de um nervoso que eu passei. Que eu fui ver um filme que chamava A Sombra e a Escuridão. Que eram dois leões que aterrorizaram um país da África e tal. E aí os caras vão caçar esses leões. Não sei se era um país da África ou se era... Bom, não me lembro onde se passa o filme, mas eles aterrorizaram as populações. E aí, no meio do filme, pra ser engraçado, eu falei assim, em voz alta, assim, no cinema. Ah, o leão vai matar aquele ali e aquele ali. De palhaçada. E falei assim, em voz alta. Porque eu já vi esse filme semana passada. E aí, aconteceu exatamente o que eu falei que ia acontecer.
Poxa,
e eu fui ficando com vergonha, do tipo, quando eu acabou o filme, eu não esperei nem acender a luz, eu já saí correndo, porque as pessoas que estavam em volta deviam estar ficando com muito ódio de mim.
Pessoa mais chata do cinema, quem faz isso?
É, eu sei.
Não, primeiro, quem que comenta o filme alto?
Mas é porque quando a gente é pirralho, a gente é idiota, gente. É isso.
Eu
hoje,
sei.
Hoje, tá quando certo. Eu entro no cinema, eu perco a capacidade de falar. Eu não abro a minha boca.
A minha história começa fofa e termina toda cagada, né? Como a minha vida inteira é assim. Eu tive um primeiro date, primeiro encontro, assistindo Grandes Olhos, do Tim Burton. E aí, esse primeiro date no cinema virou namoro. Namoramos, fomos muito felizes. E terminamos numa outra sessão. O namoro terminou assistindo live action de Cinderela. Pra vocês terem noção de como vai decaindo a coisa, né? A gente começa com o Tim Burton e vai indo pra um live action da Disney, assim. Tipo Cinderela, que é bem ruimzinho. E aí,
vocês terminaram no cinema?
Não, é que assim, a gente começou a namorar depois desse primeiro date. E o nosso último encontro, antes de terminar, foi assistindo Cinderela, entendeu? A gente saiu do cinema e foi jantar pra conversar e terminou.
Porque aí você viu que ele não era seu príncipe encantado, é isso?
É, eu vi que eu merecia
mais. Não viveram felizes para sempre.
É, aí a minha carruagem virou abóbora e eu voltei pra minha casa toda descabelada.
E com os dois sapatinhos.
Eu acho que nós temos várias dicas de filmes aqui hoje. A nossa intenção não é ser crítico cinematográfico. Para isso, vocês entrem naquele site Omelete. Lá tem dicas de filmes, estreias, com pontuações e tudo mais. A nossa intenção aqui não é nem informar. Nossa intenção é meio que falar aqueles filmes que servem como válvula de escape para um dia ruim, né? Aquele filme que você assiste sem pretensão nenhuma, para depois ficar falando com os amigos na mesa de bar. Eu acho que a intenção é essa.
Isso é um papo aí. De comadre, né?
É papo de comadre, exatamente. Quer se informar? Entra no G1. Aqui a gente só tá pra falar os nossos achismos da vida, mas nunca com fake news. Temos algum recadinho?
Aí eu tenho mais 12 filmes que eu queria falar. Inclusive, eu fiz mais 3 categorias, mas a gente pode... Eu tenho uma categoria aqui que é filmes inspiracionais da minha vida, que eu queria muito falar sobre eles. Eu vou só citar, tá? Rapidinho. Party Monster, Rocky Horror Picture Show, Paris is Burning e Greasy. Pode terminar agora, obrigada.
E não, eu vou dizer aqui agora, você pega todas essas suas listas e você vai no arroba Debates Inúteis e faz listinhas lá, porque eu aposto que quem assistiu hoje tá louco pra pegar todas essas dicas pra poder fazer maratona no final de semana.
Eu
tá
acho.
Certo? É isso, gente.
Vejam o filme As Apimentadas, com Kirsten Dunst também. E vejam O Poço, que passou o filme da pandemia, que foi O Poço.
Bebam não.
Ô, Jay, deixa eu falar. Tudo Acontece em Elizabethtown, o filme.
Ai, é maravilhoso. E vejam La Conga Sex também. La Conga Sex é tudo. É um filme nacional, super bacana.
Beijos, ai, isso é ridículo.
E também assista.
Já!